E aí, tamo junto?
Tamo junto.
E nesse episódio do Nosso Somos Juntos, sabe o que a gente vai ter?
Uhum.
A treta da criança que não quer emprestar brinquedo.
Ah.
Que não sabe dividir. A criança que é egoísta.
Egoísta.
Então já sabe que essa conversa vai... Seja bem-vindo a mais esse podcast aqui que a gente tá fazendo pra você na calada da noite, com as crias dormindo. A gente cai pelas tabelas aqui de sono, mas a gente faz porque a gente ama conversar. É uma oportunidade de a gente conversar entre a gente também sobre outros temas que a gente não conversaria na vida normal. E eu já tô falando pra caramba aqui, já tá tudo enrolado porque eu não sei mais o que eu tô falando.
Nem eu sei o que você tá falando.
Mas, se você quiser mandar sua dúvida pra gente, você pode ir lá no paizinho.com/tamojunto. Não esquece, manda sua pergunta. A gente precisa de uma pergunta maneira pra gravar um episódio maneiro.
Isso aí.
Não é verdade?
Isso aí.
E se você gosta do nosso podcast, você sempre pode divulgar esse episódio por aí. Não é verdade? Se você tem aquele grupo de mães e pais da pracinha, a galera que marca pra ir na pracinha, a galera que já começa a julgar o teu filho que não empresta brinquedo, já larga esse episódio aqui pra causar aquela... Aquela discórdia bonita, né? Aquela...
Porque nós estamos num ano tão, tão de paz.
As coisas, esse ano aqui tá
as coisas
tão,
nem
tá,
estão polarizadas.
Não, né? O Brasil tá super de boa, né?
De boa, vamos
então,
lá.
Então, manda logo essa treta aqui, logo pra já causar uma discussão acalorada. Vamos pro nosso e-mail de hoje?
Bora.
Então vamos lá, o e-mail de hoje é da Marcela Yoshihara. Ela tem 21 anos, é mãe do Arthur e do Rafael e que tem respectivamente 3 anos e 7 meses. Não é 3 anos e 7 meses.
Por isso que me confundiu.
Oi, Anne e Thiago, gosto muito do podcast de vocês. Minha pergunta é sobre ciúmes.
Opa.
Não temos rede de apoio nenhuma, sabemos disso.
Te entendo, dói até aqui de lembrar disso também. Sentimos bem, fundo.
Um minuto de silêncio aqui pra...
Um minuto de silêncio
pra ausência pra de rede de apoio.
Bate aqui.
Doeu aqui agora. Lembrei de tantas vezes que a gente não dormiu porque não tinha rede de apoio. Mas...
Tipo ontem.
Ai, ai, ai. Vamos lá. E o meu marido trabalha de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite.
Vixe.
Que puxado, cara.
É, agora eu não
agora
tenho...
Caiu.
Nossa, mano.
Tá aí num degrau ainda mais do desespero da humanidade.
Duas crianças.
Ou seja, sou eu todos os dias. É, é isso mesmo.
É isso mesmo.
Pesado, cara.
Pesado.
Para ajudar, meu mais velho ainda não frequenta a escolinha e fica em casa comigo. Meu Deus do céu! Tá escalonando o desespero aqui, cara.
Nossa, a escola salvou minha vida.
É, vamos lá, já fica uma dica aqui. O mais novo começou a ter mais autonomia nos últimos 2 meses. E meu mais velho começou a ficar ainda mais ciumento nesse meio tempo. Muitas vezes não querendo dividir os brinquedos e gritando com o irmão só pelo fato dele ficar perto. Muitas vezes não sei como reagir. Sei que não posso brigar para ele não ficar ainda mais cismado com o irmão, mas também não posso deixar por isso mesmo. Como vocês fizeram? Ou fariam com os meninos? Então, na verdade, eu acabei de perceber que eu peguei o tema errado, né? Não é sobre dividir brinquedos, é sobre ciúmes de irmãos.
É.
Tá, então depois a gente vai ter que refazer a abertura. Ah, só a chamadinha de leve, vai.
Oi, gente! Aqui é o Thiago do Futuro, tá? E eu queria passar aqui só pra dar uns recadinhos rápidos pra vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, que assim, não é nada grave, ninguém tá doente, nem nada. É só pra avisar que assim, ao longo do programa, a gente percebeu que o tema não era exatamente aquele que eu tinha falado na abertura. Então a gente começou assim, não, depois a gente regrava essa abertura. Só que aí no final, e essa é a segunda parte do recado que eu queria dar, a Maia começou a acordar, a se mexer, e a Anne teve que sair correndo para dar peito para ela. Então ela nem conseguiu gravar direito a finalização, e a gente não conseguiu regravar a abertura. E aí a gente falou assim, bom, eu acho que dá para fazer assim, né? Porque afinal de contas, maternidade real, paternidade real, tá bom? Espero que você goste mesmo assim do programa. Tá muito boa a conversa. E a gente se vê lá no futuro, onde eu tô agora, tá bom?
Cara, primeiro eu te dou um abraço muito, muito, muito,
cara,
muito apertado.
Um abraço demais,
porque
de urso.
Porque você é ultimate sem rede de apoio, cara.
Ultimate desespero motherhood.
Não, sem rede de apoio, muito sério. E queria te dar um abraço muito apertado e dizer que eu te entendo bastante. Que a gente... A diferença de idade do Gael e do Dante é muito parecida, assim. E quando o Gael começou a sentar e se interessar por coisas, brinquedos e tal, a gente... Eu passava por isso com o Dante, assim.
Uhum.
O Dante passava por ele, dava, empurrava, tadinho. Empurrava ele, assim,
tomava um brinquedo da mão.
Tomava da mão. Só que o Gael sempre foi muito, muito... Sempre não, né? Até os 3 anos, o Gael era muito tranquilão.
É, mas assim, é porque bebê, né, cara?
Não, mas tem bebê que fica bolado, cara. É? O seu Dante bebê... Dante já nasceu
Eu fico lembrando agora da Maia, que a Maia tá em 3 meses. Se alguém queria tomar uma parada da mão da Maia...
Pô, fui pegar a bolinha dela hoje lá... Você não precisa... Tô lascada, cara. O bicho tem 3 meses. O Dante tirava as coisas da mão do Gael e o Gael ficava...
É verdade,
mó bonecão do posto.
É verdade.
E o Dante virou o fogão com 9 meses, cara. Ele se pendurou, foi ele o fogão.
É. A gente não tá aqui disputando desespero, né?
Eu tô falando só que o Gael não é parâmetro de
gente. Não, verdade. De reação, né?
De reação de boas tá. Pra esse tipo de coisa. E porque pensa, ele divide... Pô, já tá dividindo a mãe dele, tá dividindo a casa, tá dividindo tudo. Agora, pô, os brinquedos também, aí sabe? Então, eu imagino que é, ele tá no limite dele de dividir as coisas.
Sim,
assim.
Nessa questão dos brinquedos, eu acho que, inclusive, vale a pena. Uma coisa que a gente fazia com o Dante quando ele era menor, né? E o Gael era bebezinho. Quando chegava assim, tipo, o Dante queria montar algumas coisas de Lego pequeno. Lembra? A gente falou assim, filho, olha só, se você quer brincar com isso aqui sozinho, não quer que seu irmão mexa... Porque o Gael era bebezinho, hein? Ele chegava e falou assim, ó, monta em cima dessa mesa aqui, que aí você vai ter o seu espaço, o seu lugar, e você vai poder, né? Porque nessa fase de 2 anos, 3 anos, é importante a criança ter aquele espacinho dela ali, sabe?
Sim, mas o que aconteceu com o Dante foi que o Dante queria o que estava na mão do Gael.
Não, eu sei. Esse é um outro episódio, mas eu acho que uma das coisas que, de lado, a gente pode trabalhar é nisso,
mas
sabe?
Mas o que me parece dessa situação não é do brinquedo em si.
É a relação de irmãos.
O que me ajudou, e ajudou o Dante também, era eu tive que ajudar ele a botar pra fora o que ele tava sentindo.
Uhum.
E ele entender que tá tudo bem, sentir o que ele tava sentindo. Então eu falava muito pra ele, assim, filho, é muito difícil ter um irmão de tantos meses, sei lá, é muito difícil ter um irmão, né? Eu imagino que você esteja com muita raiva, o que você tá sentindo, sabe? Porque não adianta eu perguntar o que ele tá sentindo com 2 anos,
ele
que ele
não
sabe.
Ele não vai elaborar,
sabe. Então eu falava, tudo bem você ficar com raiva, você às vezes não querer que o seu irmão fique perto, tudo bem, filho, eu senti o que você tá sentindo, eu sei que você... Sabe? Então você... Às vezes ele tá tão sufocado pelo aquilo e não consegue nomear. Então a gente precisa nomear pra eles. E depois que a gente nomeia... É claro que tem validade. Daqui a pouco volta de novo.
Sim.
Mas quando a gente nomeia pra eles o que eles estão sentindo... Eles, é como se esvaziasse um balão, sabe?
É. E se você faz isso com uma certa consistência, né?
É,
a vontade dele extrapolar aquilo de uma forma física diminui. Entendeu?
Então você fala, tudo bem sentir raiva, é muito difícil ter irmão, eu sei que às vezes você não queria que ele estivesse aqui, tudo bem, porque às vezes a gente fica, nossa, ele falou que eu odeia, ah, meu Deus,
que não queria que tivesse nascido,
ai meu Deus,
né?
Uma vez o Dante falou pra mim, ele era maior, né, eu acho que ele tinha uns 3 pra 4 anos.
Sim, eu lembro.
Falou assim, mamãe, por que que você foi ter outro bebê?
Como é que, isso, ele não pode
como
voltar?
É que isso foi acontecer de você ter outro bebê, sair outro bebê da sua barriga? Por que que você fez isso, sabe? Então, em vez de demonizar, nossa, que absurdo, ele não queria que o irmão tivesse nascido. Falou, ai filho, eu sei, é muito difícil, né?
Uhum.
Você, quando você não tinha o Gael, a mamãe ficava só pra você. Eu sei que é muito difícil agora, então. Ele é muito difícil mesmo, é muito difícil. Tem horas que eu não gosto do Gael. Falei, tudo bem, filho. Então, você sabe, validar essas coisas e não se assustar e fazer... E minutos depois, ele tá lá agarrado com o Gael no sofá. Como se... Ele só precisava botar aquilo pra fora.
Sim,
sabe?
Isso é importante. Eles precisam saber que isso que eles estão sentindo não é, tipo... Ah, meu Deus, um pecado, sabe, capital. Não é.
Porque,
isso, inclusive, é uma diferença que eu vejo na minha criação, enquanto irmão mais velho. Essa validação nunca existiu comigo, com relação ao meu irmão. E eu sei como isso faz diferença. De você naturalizar que, né... O amor e o ódio são os dois sentimentos, né? A raiva é um sentimento humano, você tem que acolher isso também.
E na gente também.
Eu
vivi 30 e blaus anos e agora tem cerca de 1 ano que eu comecei a validar e a acolher a minha raiva,
pois
sabe?
É.
Eles só têm 2 anos, sabe?
Uhum.
Eles não estão... E quando eles tiverem os 34, eles vão ser muito mais bem resolvidos do que a gente é hoje, né?
Sim,
por conta disso. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, assim, nesse sentido, essa semana. Esse finalzinho de férias foi muito desafiador. Pra falar bem... um eufemismo bem simpático. Mas, aí teve uma hora, assim, que o Dante... Gael, eu não quero mais falar com você nunca mais, porque você é um péssimo irmão, você é um irmão horrível, eu não quero mais saber de você, não fala mais comigo hoje, eu não quero mais falar contigo. E eu só observando de longe, assim, né, ali, mas... Aí o Gael se... Deu, sei lá, 2 minutos, o Gael se machucou e começou a chorar. Aí o Dante levantou, Gael, que tá tudo bem, o que tá acontecendo? Aí foi lá ver, aí resolveu, acolheu ele, fez um carinho no pé e virou, olha só, eu só falei com você porque eu fico aflito, meu coração dói quando você chora. Eu fico preocupado, mas eu de novo não tô mais falando com você.
Voltou, né?
Voltou.
Eu fiz um pause só.
É porque eu fico muito, meu coração fica ele não falou aflito, mas só algo assim, né? Uh-huh. Meu coração fica machucado quando você chora.
Fofinho, né?
É.
Então assim, isso é um vislumbre do que pode coisa se tornar lá na frente, se a gente ajuda os nossos filhos a lidar com isso de uma forma saudável, né?
Sim, porque ao mesmo tempo ele tá se respeitando. Uh-huh. Ele se deu, claro, ele não vai ficar perto de alguém que tá desrespeitando ele, mesmo que seja o irmão.
Sim,
então,
sim.
Sabe, ele precisa do amor próprio, ele precisa se cuidar. Ele sabe disso, ele não quer ficar perto de quem tá machucando ele. Mas ele não deixou de amar o irmão. E ele botou isso pra fora, isso passou. E é o momento, né? Eles vão se reconciliaram logo depois, mas...
É, assim, além disso daí, eu acho que é importante, gente... Porque, assim, a gente tá falando só da questão de acolhimento, de conversar e de validar e de ajudar a criança a identificar o que ela tá sentindo...
Sim.
Mas existe uma outra vertente aí nesse comportamento que pode ser para chamar atenção.
Ah, é verdade.
Né? Porque é isso, né? Assim, se do ponto de vista da criança, qualquer tipo de atenção é atenção. Então, ela acha que você ama muito mais o bebezinho, o irmão bebê, do que ele mesmo, né? Então, isso é um fato. A criança acha isso. Por mais que você fale, eu amo vocês dois, por mais que você demonstre sempre que você possa, o fato de você ter um bebê sempre colado em você, né, ali grudado...
Muito fofinho, dicas de passagem.
Muito fofinho. Então, assim, ele acha que não é mais amado, ou que é muito menos amado do que o irmão. E ele percebe que ele tem muito menos atenção do que o irmão. E aí começa a perceber como é que funciona a dinâmica da família... Pra saber como é que ele consegue ter essas atenções. E uma criança que criou essa imagem mental de que ela não tem atenção dos pais, pra ela, até uma atenção negativa é melhor do que nenhuma atenção. Então, se ela percebe que ela vai ter a sua atenção quando ela empurrar, quando ela puxar um brinquedo, quando ela quiser falar que não vai emprestar, ou quando ela der um xilique, pra ela já é alguma coisa. Então, como é que a gente trabalha isso? A gente teve que trabalhar isso com o Dante, né? E com o Gael também, que a gente falou, inclusive, no episódio passado, que é essa questão de dar tarefas, né? Uhum. Fazer com que a criança se sinta
necessária, útil,
valiosa, e sabe, que a gente seja grato ao que elas estão fazendo. Então, tipo, quando o Gael nasceu, eu lembro que eu tinha dado que ele seria o guardião da comida da Maria, que é a nossa cachorra, nossa cadela. Então, todo dia de manhã, ele ia lá dar comida comigo, né, pra cachorra. Era ele que dava. E eu falava, olha, filha, ela tava com muita fome. Olha como é que ela tá comendo. Que bom que você é o guardião, porque ela tá podendo comer. Não vai passar fome e tal. Então, assim, mostrar pra eles, que, né, mostrar pra essa criança mais velha que ela tem valor, que ela é importante, mesmo quando você não tá dando atenção. Ou seja, ela precisa saber que ela vale, né, que ela tem valor dentro daquela família... Mesmo quando você está com o bebê no colo amamentando, por exemplo. Então, isso a gente vai conseguir fazer dando essas pequenas tarefas que sejam condizentes com a idade dela, obviamente, né? Você não vai... Olha aqui, você vai organizar aqui essa cristaleira da mamãe, tá bom? Não vai.
É.
Entendeu?
Vamos baixar a expectativa.
Então, são coisas que podem ajudar bastante a criança a sair desse lugar de pedir atenção de uma forma indevida, né?
Não, assim, e é muito difícil, assim, quando a gente tá com o bebê pequeno, completamente assoberbada, virando noite com privação de sono. E às vezes eles vão no nosso calo ali e fica muito difícil respirar e ter empatia, assim. Às vezes eu me tranco no banheiro aqui, porque tem que sair correndo, me trancar no banheiro, fechar a porta, respirar, pra não fazer besteira, pra acalmar minha cabeça. E eu sempre falo pra ele, Gael, olha... A mamãe precisa de um tempo, a mamãe tá muito brava, a mamãe precisa respirar. Então, sabe, a gente é humana também, a gente perde a paciência. E é difícil enxergar, porque são coisas, às vezes, que apertam os nossos botões, assim.
É.
Eles sabem como apertar os botõezinhos, assim. E são coisas que vão lá naquela criança machucada que a gente foi, né?
Uhum.
Então, às vezes, a sensação que eu tenho, às vezes, assim, que eu e Gael somos... Já fui eu e o Dante, né? Agora o Dante, passamos por isso. Ele tem 6 anos agora e o diálogo é mais fluido. Mas às vezes ficou eu e o Gael aqui...
Batendo cabeça.
Eu falo, gente, quem é criança aqui? Sou eu ou ele? Porque às vezes, assim, ele me transporta. Ele fala, cara, o que eu tô gritando com essa criança? Meu Deus do céu, ele só tem...
E quando você se dá se dá conta, você... Caraca, eu baixei no nível da criança, cara. Eu tô aqui disputando poder como
exatamente,
uma criança.
Ele puxando a almofada de um lado, eu puxando a outra. É. Você não vai empurrar esse sofá. Você!
A gente
ponto...
tá rindo, mas é...
É, a tragédia real. É. Mas a que ponto eu cheguei, assim? Mas é cansaço, a privação de sono, a tarefa. A gente, cabe, cuida de todo mundo. E no, na situação dela, quem cuida de quem cuida, sabe?
Exato,
ela
esse é o ponto.
Ela tá sozinha.
Sobrecarregada.
Sobrecarregada, sabe? É desesperador isso.
Então, isso é uma coisa importante que você levantou mesmo. Porque, assim, quando a gente sempre fala também de seja gentil com você mesma, vale ainda mais pra você aqui. Você tá tendo que lidar com uma porrada
Nossa,
de coisa, cara.
É muita
cara.
Coisa. Não, pensa não... na rotina dessas crianças. Elas têm banho, café, banho, comida.
Lembra que a criança nem vai pra escola ainda.
Ah, meu Deus. Eu sempre esqueço dessa coisa. Sabe, é tudo nas suas costas. Então, sabe, respira. Não se sinta culpada pelas coisas que a gente falou. De que ele tá precisando. Que a primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu me dei conta dessas questões, é me sentir culpada. Falei, nossa, que mãe de merda. Não estou dando atenção pra ele o suficiente. Ele não está se sentindo amado. Ah, ele não vai pra esse lugar. Esse lugar não é bom. Você é uma ótima mãe. Você é maravilhosa. Você dá conta de muito mais coisa do que você já mais,
sabe? Que você deveria dar.
Que você deveria dar, isso. Sabe? Então respira, você é uma mãe maravilhosa, você é uma mãe incrível, a melhor mãe que essas crianças podiam ter. Respira, se cuida também, se acaricia, vai dar certo, sabe?
Vai passar.
Vai passar.
Acredita que vai passar.
Vai passar, vai melhorar. Vão outras
outros
coisas,
desafios
outros
virão.
Desafios virão. Talvez maiores que esse, mas esse específico vai passar.
Vai passar, isso. E entenda que as coisas que a gente fala aqui, não é mais no sentido de mostrar pra você o que pode estar acontecendo por trás da cabeça, o mecanismo daquela criança que faz aquilo que você tá tentando resolver.
Sim.
Sabe? E às vezes esses insights ajudam a gente, então peraí. Porque é isso, quando a gente entende o funcionamento da criança, né, como é que a cabeça dela está funcionando, como é que os sentimentos dela estão funcionando e como é que a gente poderia ajudar elas nesse sentido, ajuda a gente, inclusive, a não levar as coisas para o lado pessoal.
Sim,
né?
E a sair do ciclo. O mais difícil, porque às vezes a gente está magoado também, sabe, com a criança, às vezes. E também aceitar, cara, eu estou machucada.
Admita isso, e não é errado isso, não.
Não é errado, sabe? E eu lembro de falar para o Gael, olha, o coração da mamãe está machucado, eu estou muito chateada, eu preciso de um tempinho, eu preciso que você me ajude a consertar. Eu preciso do seu carinho também, sabe? Então, acho que também ser honesta na medida do possível com eles e contando o que tá passando dentro do seu coração também. Porque faz parte deles entenderem que a gente é humano, que a gente erra, que a gente pede desculpa, que a gente faz besteira. E também eu sempre falo pros dois, assim, mesmo quando vocês fazem besteira, mesmo quando vocês... A gente ama vocês, eu amo vocês, independente de qualquer coisa.
É, essa mensagem é importante pra que eles não achem
mesmo
que...
Mesmo quando você grita, mesmo quando você joga comida no chão, mesmo quando... A mamãe tá brava. A mamãe sempre ama vocês.
E o mais importante, mesmo quando a mamãe e o papai briga e perde a paciência e grita com você, a gente ainda assim ama vocês. A gente pode ter perdido o controle, mas a gente ainda ama vocês.
É.
Porque esse lugar da criança achar que ela não é amada porque ela não fez o que a gente pediu ou que ela não atendeu as nossas expectativas também é um lugar ali, é uma linha tênue que divide isso daí.
Sim.
Então, você não precisa ficar preocupada, não, da forma que você vai falar com seus filhos, não, mas... De vez em quando, depois que uma crise grande passar, fala isso. Filho, lembra? Mamãe fez isso, isso, isso. Olha, mesmo naquele dia, naquela hora, eu ainda amava muito você. E isso é uma coisa que fica fixada na cabeça da criança. Assim, hoje ainda... Hoje não, né? Mas hoje em dia ainda, quando acontece alguma coisa, quando eu brigo com o Dante, quando eu perco a paciência com ele, depois ele chega e fala, pai, papai, mas mesmo assim você ainda me amava, né? Naquele dia. Eu falo assim, sempre, filho.
É, ele fala isso
sempre,
bastante.
Sempre,
né? Pois é, às vezes parece que eles não estão entendendo, mas uma hora sedimenta. E eles entendem muito mais do que eles verbalizam.
Isso aí.
Muito mais. A gente, ele não entendeu, estou aqui palestrando. Uma hora vai sedimentar, sabe? E pra mim, na verdade, nisso tudo, o mais importante é você respirar, olhar pra si mesma e entender que você tá fazendo o seu melhor, sabe? Não se culpa, não vai por esse caminho, não vai mesmo, sabe?
Ótimo. Então, espero que tenha feito sentido pra você, Marcela.
Eu também espero.
Receba de novo o nosso abraço super apertado.
Muito, muito apertado. E assim, não existe a possibilidade de você conseguir alguma ajuda, alguém que sei lá, nem que vá aí... É, brincar com as crianças, sabe? Uma atividade, alguma coisa pra te... que você tenha uma horinha de respiro, o que seja, pra você...
Bom, espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Estamos chegando a mais um final. Espero que tenha feito sentido toda essa conversa. Se você tem também mais de um filho, se você conhece pessoas que têm mais de um filho e tá passando por perrengues assim, ajuda a gente a divulgar esse episódio e ajuda essa pessoa também a ouvir uma outra conversa entre dois pais que sabem muito bem como é que esse perrengue é pesado no dia a dia, tá legal? Então a gente se vê na próxima. Um beijo.
Tchau, gente. Criança Acordou.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.